Pilha de Gibis.
Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Você já acessou o Arte Final hoje? Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Todos os nossos podcasts estão também no Deezer, no Spotify, iTunes, Amazon Music, Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por Sete Jagunços que você nos encontra por lá também. Eu sou o Marcos e depois de uma semana no departamento médico estou de volta e não virei otaku. E aqui comigo hoje estão Dãozinho.
Opa, e aí?
Marcelo Miranda.
Felizmente, o plano de saúde do Pilha de Gibis está em pleno funcionamento.
Exatamente. Está aqui também Maurício Dantas.
Eu vou me operar essa semana, hein? Vou jogar fora tudo que tem na minha bolsa.
E Vitor Azambuja.
Caralho, cara, parem de lotar os hospitais com bobagem. Porra, não é hora de cirurgia eletiva.
Bobagem.
Põe a mão na consciência.
Pelo amor de Deus, aguenta essa dor aí, né? Segura a onda aí.
Tava estourada a vesícula, se não estourou ainda, pra que ir pro hospital, pô?
É, não é pra quê? Só porque tava bem inflamada e cheia de pedra, isso é besteira.
Ah, também fica de mimimi, vai chorar até quando, cara?
É, uma vesículazinha inflamada forma caráter.
Cara, você não foi um objetivo nem na abertura do podcast, velho.
Olha aqui, cara.
Bom, vamos deixar de coisa que o podcast hoje está lotado e na última segunda-feira do mês nós vamos fazer o checklist do mês de março da editora Panini Comics. Então vamos tentar ser objetivos, segundo o Dãozinho, e vamos começar com os lançamentos da Marvel, Maurício Dantas.
Só deixando claro que a gente não tá atrasado não, foi o catálogo que saiu agora mesmo, viu?
Saiu essa semana, saiu semana passada, né?
Esse podcast tem mais regularidade que o checklist sobre o qual ele fala, tá?
É. E é um catálogo que devia ter saído, né? Assim, é um grande falhamos, porque nada disso saiu. E tá com esse mês ainda. Mas vou falar aqui de alguns destaques da Marvel rapidinho. Primeiro tem essa saga meia-bomba, que é Império com Y, né? Vai sair em 3 volumes aqui, vai ter, tá aí também no Gibi dos Vingadores, eu acredito que no quarteto não, até porque o quarteto é só TP, né? Por enquanto, vamos ver quanto os TPzinhos de capa cartão aguentam.
Eu soube que a Panini tá lançando essa saga Império agora, que é pra aproveitar o hype da reexibição da novela das 9, que vai começar agora.
Minha nossa!
Com o Comendador.
Essa novela é boa, hein? Essa novela é boa.
É boa, boa.
A gente pode fazer um Pilha de Gibi sobre a novela, inclusive.
Não. Eu leio gibi pra não precisar ver novela, cara, não.
A esposa tá lá vendo novela e você lendo gibi do lado, né?
É, desde pequeno isso.
Sim, e a gente tem aí as discutidíssimas coleção clássica Marvel, Homem-Aranha e Quarteto Fantástico que estão saindo agora. Muito legal da dona Panini, inclusive, né? Fazer aí uns movimentos em prol do mercado, mas lançar coisa só em São Paulo. Tem um kit com a primeira do quarteto, a primeira do Homem-Aranha, que só está disponível em algumas lojas especializadas e de São Paulo. Ou seja, o resto do Brasil que se lasque, né? Nós aqui, nenhum de nós, hoje aqui tem 5, hoje é uma pilha de jagunços, tem 5 aqui, ninguém mora em São Paulo, a gente não vai nem ver esse negócio na banca. E eu queria fazer um destaque aqui de um negócio muito legal, que passou muito abaixo do radar, a própria Marvel meio que desconsiderou lá, e saiu do físico para ser digital, mas fez sucesso e voltou para ser publicado físico, que é essa menina do Gavião Arqueiro, que é da Liva, do Matt Rosenberg, com arte do Otto Schmidt. Otto Schmidt que a gente falou até recentemente naqueles Future State que nós comentamos, que é um desenho mais cartunesco, assim, mas tem um traço bem legal, casou bem com a proposta dessa série, e essa série é bem divertida mesmo. Rosenberg que escreveu há algum tempo os X-Men, né, antes do Hickman, e agora tá na DC. Essa, apesar do precinho R$27,90 por 5 edições apenas, né, mas...
Não são 6.
Não, são 5 só.
São 6, Hawkeye, Free Fall, de 1 a 6, 136 páginas.
Ah, não, é isso mesmo. São 5 porque as 5 saíram digitais, aí teve quando voltou pra sexta foi que saiu física e foi tudo republicado, perdão. E... O que mais da Marvel que tem aqui? Bom, acho que é isso.
Eu achei interessante que eles vão continuar com os encadernados do Miles, né? Que a gente fez um pilha de gibi sobre o primeiro, né? O primeiro desse Marvel Teens. E eles estão continuando, né? Já vão lançar o segundo encadernado com da 11 até a 22, né? Então já é essa segunda parte. Que eu lembro que quando a gente falou, quando a gente fez o pilha... É, falou até que esse segundo não valia nem tanto a pena, né? Mas a Panini continuou, né?
É, e também o segundo do Marvel Action, que a gente comentou no mesmo programa também, né? Que é uma série para adolescentes, né? Uma série juvenil do Homem-Aranha também tá aí programado, Marvel Action 2.
E tem duas coisas aí pra gente indicar pra vocês não comprarem de jeito nenhum. Não ouçam os seus youtubers favoritos, que vocês... podem ter bastante dinheiro aí, mas dinheiro não aceita desaforo. Uma é esse Universo Marvel Fim, é uma série de histórias curtas que não tem nada a ver, não é aqueles o fim antigo não, uma leva nova que pode até ter uma coisinha legal ou outra ali, mas não vale R$74,90 que eles estão cobrando. E outra coisa é um negócio que faz piada, né, que é capa dura de capa variante, que é essa edição de cento e porrada, quanto é que tá mesmo? Acabei de perder aqui.
R$199, R$200. Esse capas variantes. Tem 400 capas variantes esparsas da Marvel. É um negócio pra colecionador mesmo, né? Não é a mínima necessidade a gente indicar isso.
É praticamente um artbook, né?
É. Isso.
E o prova também que o formato Omnibus fez sucesso, né? Porque eles também anunciaram o volume 2 do Omnibus do quarteto do Birne, né?
Pelo camarada precinho de R$399,90. Mas com cupom fica mais barato.
E tem um pouquinho mais de páginas que o primeiro, eu acho, né? Tem 1.200 e tantas páginas. Lembrando que o primeiro saiu a R$399,90. Todo mundo gritou e eles baixaram a R$349. E depois ficaram em R$349,90. Subiram 90 centavos.
É, e ele tem 1.224 páginas, o segundo volume. Acho que também vale chamar atenção para, enfim, a tão pedida e aguardada compilação das primeiras histórias da Tora, né? Da Thor, Jane Foster, que é a fase da Nova Marvel, né? Era a única que faltava ser publicada em encadernado, né? Porque todas as outras foram publicadas em algum tipo de encadernado. E essa só tinha saído em mensal, lá dos Poderosos Vingadores, eu acho. Não me lembro qual era a mensal. Aí essa edição compila Thor 1 a 8 e Thor Anual 1, né, que é toda a primeira fase da Jane Foster. Depois veio, acho que é o Guerras Secretas. E aí eles publicaram em mensal, depois publicaram o final em encadernado capa cartão. A coleção dessa fase do Jason Aaron em Thor é uma bagunça editorial no Brasil. Quem tiver todas vai ter revista mensal, coleção Nova Marvel, essa aí avulsa, encadernado, capa cartão, enfim, uma zona. E tá no precinho, né?
R$79,90. Teria que ter mais um encadernado da Thor. Mas... encadernado da Thor, que é o quem vai levantar, quem vai empunhar o martelo. E aí começa a mensal dela, a mensal solo, né? Isso aí é isso mesmo.
E essa demorou muito a sair, né? Eles enrolaram muito.
E mostrando todo o timing da Panini, ele anunciou um encadernado da Feiticeira Escarlate, né? Pra pegar o hype de WandaVision, isso. Que acabou tem um mês, né, Vitor?
Depois do fim da série, a Panini lançou aí essa edição.
Não lançou,
a gente,
né?
Até...
Não lançou.
É,
ainda não lançou.
Ainda. Essa edição ela é uma fase de 2015 da Wanda, escrita pelo James Robson. Cada edição é um artista diferente, as capas são do David Arra, são muito bonitas as capas, não tô aqui pra comentar a capa, mas é uma proposta de mostrar a Wanda meio que tentando se redimir dos erros do passado e como uma heroína solo, né, sem os Vingadores, mais focada no na questão dela ser uma mágica, né? Ela não usa tantos poderes de probabilidades e tal. É meio que um Constantine Light da Marvel, é bem Constantine Light. Tem até Steve Dillon desenhando uma edição. E é legal, é bacaninha, é, se encaixa mais ou menos ali antes e depois da Guerra Civil 2, mas dá pra ler hoje em dia tranquilo, assim, não tem muita amarra cronológica com o resto da Marvel. Mas por esse preço, são 15 edições, a série começou e terminou, né, nesse número 15, ela meio que termina meio apressada, assim, provavelmente que a revista ia ser cancelada mesmo. Bacana conhecer esse material, para quem quer ler uma coisa mais moderna da Feiticeira Escarlate, eu recomendo. Mas nesse precinho, né, nem vamos comentar preço nesse podcast, porque, francamente, né, comentar preço e falar da Panini, já não vou recomendar quase nada do que tá nesse checklist. E tem um outro gibizinho mais famoso também, saindo em capa dura no precinho, que é Justiceiro Zona de Guerra, né? Uma mini em 5 edições do... Não é, na verdade, uma mini, acho que era até uma mensal, do Chuck Dixon, desenhadas pelo John Romita Jr. E agora a Panini tá lançando aí em capa dura, 160 páginas, R$62,90, R$10 por edição original americana. Mas fica a dica, é uma fase bem legal, bem famosa entre os fãs do Justiceiro. É da época que eu achava legal o Justiceiro. Acho que saiu aqui, se não foi em Super Aventuras Marvel, foi naquela mensal que o Justiceiro tinha, que durou muito pouco também. Mas acho que do Romita, acho que foi em Super Aventuras Marvel mesmo.
Essa foi Grandes Heróis Marvel, acho que é a 49 ou foi a 50. É o Homem da Máfia.
Ah, essa é o Homem da Máfia? Essa Zona de Guerra?
Nessa que ele tá trabalhando infiltrado, estabelecendo uma desconfortável aliança com os vermes que ele um dia jurou erradicar, né? Aquela pela capa, é isso mesmo.
Eu sempre confundo com aquela outra fase que ele usa rabinho de cavalo, que ele vira mafioso também.
Ah, e é o Tom Lyle desenhando, falecido, mas não é por isso que deixou de ser péssimo desenhista. Com o Austin ainda escrevendo. Eu tô lá, é péssimo, bicho. Sempre foi péssimo. Não é mais, né? Não está entre nós. Mas ele sempre foi...
A obra merda. Permanece.
Eu tenho o tema dos joelhos que ele desenhava, é isso.
Eu queria muito esse material do Justiceiro, mas nesse precinho aí realmente não dá, não tem condição. Bom, vamos agora para a distinta concorrência, os destaques da DC com o Marcelo Miranda.
Pois é, o que o checklist mais chama atenção aqui é Batman, Os Três Coringas, volume 1. Essa é uma minissérie escrita pelo Geoff Johns, que causou algum rebuliço nos Estados Unidos no ano passado. Ela conclui, ou pelo menos complica, uma ideia plantada lá na crise final, se eu não estiver enganado, posso estar me confundindo, mas acho que é na crise final, que o Bruce Wayne, né, pergunta lá qual o nome do Coringa, e ele recebe a resposta, qual deles. E depois essa história vai ser retomada na fase do Renascimento, volta e meia aparece nas histórias do Batman, ele vai descobrir que existem três Coringas que ele enfrentou alternadamente ao longo da trajetória dele. Isso foi sendo cozinhado pela DC durante anos e concluído aí nessa minissérie. É uma historinha, sinceramente, muito ruim, o Geoff Johns no seu... pelo menos no meu gosto, no seu pior, porque ele fica naquela obsessão de emular o Alan Moore, que ele já fez no Doomsday Clock, aqui ele volta a fazer isso com Piada Mortal, no caso. A história é vendida como uma espécie de sequência de A Piada Mortal, e enfim, eu particularmente acho um erro atrás do outro, sim. A história foi publicada no selo Black Label, e vai sair aqui em 3 volumes de 48 páginas. Então deve sair naqueles flops estilo Batman Cavaleiro Branco, né? Fininhos assim, né? Em 3 voluminhos. Daqui a um ano a Panini publica um capa dura disso daí, cobrando o olho da cara. Mas vai estar R$14,90 com apenas 48 páginas. 3 historinhas. Então, na verdade, o total disso daí vai dar R$ 45,00 a série toda. Alguém leu? Alguém já falou alguma coisa desse Três Coringas?
Não, isso aí é interessante se for pegar lá da crise. É crise infinita ou crise final?
Pois é, não, eu misturei, eu não tenho certeza. Não,
isso daí veio da... Isso daí veio do Guerra Darkseid. Isso já é 952. Que foi quando o Batman sentou lá na poltrona, na poltrona Morbius, né?
É isso.
Pois é, isso que eu ia falar. Porque se fosse da Crise Infinita, só valeria como documento histórico, né? Pra você fazer a ponte entre aquele Geoff Johns da Crise Infinita, que sabia escrever, e esse que tá agora, esse semi-analfabeto, que tá agora aí no lugar dele, né? Porque, cara, assim, hoje em dia, o Geoff Johns virou... Não, o Geoff Johns hoje virou pra mim sinônimo de coisa que eu não vou ler de forma alguma, sabe? Sai o nome dele, eu não vou ler, não. Cara, esquece.
Ah, você leu essa porra dessa minissérie?
Não, nem vou.
Eu li, Maurício também leu. Não é tão ruim.
Cara, não, nem é péssima.
Então, pronto.
Eu não achei tão ruim. É desnecessária, sabe? Porque você não convence ninguém. Tá, o plot tá no título, tá? São três coringas. É, então, como o Marcelo falou. Não, mas não convence ninguém. Ninguém acredita nesse papo furado.
Cara,
de que o Batman enfrentou três coringas sem perceber ao longo
da história. E a estrutura da história é muito ruim, eu acho. Acho muito ruim. Muito preguiçosa, sabe? Ah, o Jason Fabok, né? Baita desenhista. Mas a estrutura da história é muito preguiça. Parece que ele fez, assim, porque inventou isso lá atrás, aí a DC virou e falou, ô Jeff, pô, você não vai resolver isso não, meu filho? Aí ele fez rapidão lá, o final eu acho constrangedor, mas nós não vamos dar spoiler aqui. Enfim.
Isso ele tenta justificar, eu acho, além dessa resposta aí, aquela ideia de que o Coringa foi um personagem muito diferente ao longo das épocas, né? Ora um genocida maluco, ora um gênio do crime, super estrategista, e ora um palhaço mais preocupado com fazer piada de mau gosto do que propriamente cometer genocídio, né? Mas o Grant Morrison já tinha feito isso quando ele escreve. Inclusive tá saindo o Batman Hip, né? A reimpressão do encadernado. O Grant Morrison já tinha feito isso, dizendo que o Coringa mudava de personalidade mesmo, porque ele não tinha personalidade própria, né? O superego, o ego dele, sei lá. Ele tava sempre mudando, né? Então ele já tinha justificado essa inconstância do Coringa. E o Jones foi lá e quis ser mais esperto com o Alan Moore e o Grant Morrison e criou essa trama de que são três pessoas diferentes passando pelo Coringa. E não vamos dar spoiler, né? Mas tentando continuar de alguma forma os eventos de Piada Mortal, que é uma coisa que ninguém pediu, né? Ninguém queria ver uma sequência de Piada Mortal. Talvez menos ainda do que a gente queria ver sequência de Watchmen. Mas enfim, tá aí. Acho que é. Não é essa bomba atômica que vocês acharam, no meu ver. Mas é desnecessário, não precisa. E vai ser esquecido no que vem, né?
É aquela coisa, né? A DC já fica, sabe, muita dependência do Batman, tudo é Batman, tudo canta o Batman, como já tá afinal a Arlequina também, né? Mas tudo é Batman. E dentro do universo do Batman, tudo é Coringa. Coringa, cara, não tem outro vilão não pra falar, sabe? Coringa tá. Já acabou, esgotou. Não tem mais nada pra fazer.
Ô Vitor, só uma correção, não vá esquecer não, já anunciaram a sequência. Vai ter uma segunda parte da minissérie esse ano.
Quatro Coringas.
Então... Eu não faço ideia do que vai ser, mas foi anunciado que ele vai ser
seis Coringas. Vai ser três Coringões e um bebê Darkseid, né, agora.
É, boa. E você não sabe o quão certo está sobre o final dessa história,
hein? É verdade, é verdade.
E falando em Geoff Johns revirando o lixo do Alan Moore, vai ter também uma edição deluxe do Relógio do Juízo Final, né?
E essa aí só compra quem não tem juízo, né? Porque vamos falar a verdade, né? Mas...
Esse aí eu ia falar de destaque negativo do não compra, ou então fazer como eu tava na banca comprando um gibi e chegou um cara comprando Heróis em Crise 1. E eu tive vontade de rir, né? Tipo, que otário, ele vai comprar essa merda. Mas esse Doomsday Clock é a mesma coisa, bicho. É Relógio do Juízo Final, né? Que saiu aqui.
Isso.
É mais uma continuação de um clássico que ninguém pediu, como vocês falaram. É mais uma cavucada feia aí numa tentativa de emular o Alan Moore, mas falhando miseravelmente. Parecendo o Zack Snyder naquela última cena extra lá do Snyder Cut dele, fazendo uns diálogos bem bosta, assim, pra aparecer o miseravão, sabe? Só voltando um pouquinho, na Três Coringas, eu acho que, além de ser totalmente desnecessário, tentar explicar o inexplicável, e que não precisa de explicação também, ele ainda força muito, ele transforma os personagens nos babacas, sabe? Tipo o Jason Todd lá, o Otaião.
Ele sempre foi, né?
Não, sim, foi. Mas a Batgirl vai dar uma... Olha pra ele, aí ele já fica apaixonado por ela, já força um beijo, já tenta forçar um romance ali, sabe? é um negócio bem... Acho que o Jones tá naquela assim, ó, se colar, colou. Se gostar, entra na pecanologia, como foi a barba paraplégica, né? Por conta do tiro do Coringa. Se não gostar, hein, tá aí, é só a visão do escritor.
Eu acho que o golpe é exatamente besteira, esse assim. Aí. Agora, o Maurício, você falou que deu uma risada do cara que comprou número 1 da Heróis em Crise, e eu até respeito o cara que compra 1. Eu ia rir do cara que compra 2.
Aí... Depende sacanagem. Se o cara leu a 1, né? Depende se ele leu a 1. É, pode ser isso, que ele tava verdade. Comprando a 2. Eu já comprei até a 30 e pouco sem ler a 1. Inocente, entendeu?
Inocente não, né? É outra não palavra. Mais, né? É outra palavra, não é inocente, não. É.
Começa com V, né?
Começa com P de bola. Olha só, eu queria também chamar atenção aqui para uma coisa que eu acho positiva. A gente reclama muito de preço, com razão, mas a linha editorial da Panini de ficar lançando Jack Kirby eu acho muito bem-vinda. Então eles concluíram o Quarto Mundo e esse mês vão lançar o Mac, que é uma série também dele, é edição única. São 8 histórias, né? O precinho tá um pouco alto, mas tá publicado. E eles também vão lançar o Omnibus aí dos Eternos. Esse eu acho um exagero, uma extravagância lançarem em versão ônibus. Mas eu acho bem legal que eles estejam, parece que esgotando, né, o Jack Kirby na DC. Eu acho isso positivo. Só gostaria que fossem um pouco mais acessíveis. Mas enfim, fica o destaque aí pro lançamento de
Comar. Vamos falar a verdade. Isso aí tudo é por causa do centenário do Kirby, que é... Que a DC relançou...
Que isso foi tudo. Há 5 anos, né?
É, exatamente. Que a DC relançou isso tudo lá fora. Só que a Panini só lança se já saiu lá fora igualzinho, né? E aí eles... Se já tem os arquivos digitais, eles lançam. Senão estão o trabalho de editar muita coisa diferente.
Não, então, é que na verdade DC... eles testaram o Jack Kirby aqui com Superpowers. Deu certo. Foram testando, né? Por isso que demorou tanto. Logo, acho que poderiam ter feito isso há muito, né, tempo mesmo. Pois é. Logo com isso. Mas deu certo, né?
Prova disso é que a Marvel no Centenário lançou quase nada do Kirby. Mas pra não dizer que a Panini não tá lançando, eles estão relançando essa edição, essa Clássicos Marvel aí, que o Maurício comentou no começo, que é uma espanhola, né? Uma coleção espanhola, uma coisa assim. E aí tem ali as histórias do Kirby no quarteto, no Thor, nos X-Men. Então não dá pra dizer que não estão lançando o Kirby na Marvel, que foi onde ele se consagrou, né? Apesar de os personagens do novo mundo estarem mais em evidência, porque era uma coisa meio que dele, né? Bem autoral.
E no caso dos Eternos, né? Tem a única vantagem disso aí é porque o resto da história nunca saiu aqui no Brasil, né? A Abril publicou só até a 13ª, eu acho, são 19, né? Algo assim. Mas nunca saiu assim, essas últimas 6, 7 edições nunca saiu por aqui não, no Brasil. Só saiu uma vez, na verdade, né? Então...
Ó, também chamaria atenção, a gente falou do timing com a Feiticeira Escarlate completamente equivocado, mas na DC a Panini acertou. Ela vai lançar o volume 1 do Esquadrão Suicida do Tom Taylor no mês aí em que o trailer do Esquadrão foi lançado essa semana que a gente tá gravando, causou um grande hype. E eles já estão, né, programados aí de lançar o primeiro volume. Vão ser 2 volumes dessa série do Tom Correto. E já teve pilha, né? Eu sei que o Marquito vai dar todas as coordenadas aí. Mas eu achei uma boa sacada.
Está no post.
Ah, muito bem. Eu achei uma excelente sacada lançarem o Esquadrão do Tom Taylor agora. Mas também, porque a gente não pode elogiar só, eu acho... uma bobeira eles não lançarem um Lendas da Vida aí com o Esquadrão do John Ostrander. Eu não sei se existe isso lá fora também, eu tô falando sem conhecimento de causa, talvez Vitor e Maurício saibam.
Sim.
Mas
saiu
seria
9,
uma grande sacada.
Desculpa. Sim, existe lá fora, saiu 9 TPBs mais grossinhos, assim, talvez daqui daria, sei lá, uns 15, 16 lendas. Com toda a série do Ostrander, inclusive incluindo aquele crossover com a Liga da Justiça, tem ali as edições da Liga juntos. Isso saiu há alguns anos já, mais ou menos.
Saiu, então pronto.
Na época que tava saindo esses do Kirby. Então os arquivos digitais existem, né?
Existem,
Basta alguém na Panini que teve o mesmo esforço para lançar o Mestre do Kung Fu lançar isso.
Não, essa pessoa saiu de lá, ela não tá lá mais. A pessoa que bancou o Mestre do Kung Fu saiu.
Inclusive, é um material bem legal, tem uma passagem conhecida aqui, né? A gente achava muito nas edições, nas lojas da cultura, nos sites também. A Saraiva, quando queimou o estoque recentemente, muita gente comprou aí esses TPs por R$9, R$10. Agora, quem não comprou, não comprou, e vai ter que chorar aí pra esperar da Panini lançar isso, provavelmente ônibus, né? Uns dois ou três ônibus aí.
É, tem cara. Tem cara
mesmo. E chora o seu bolso.
Mas, eu acho que fica a dica aí do esquadrão do Tom Taylor, que tem uma equipe bem parecida com a equipe que tá no trailer do filme, então acho que pode fazer algum sucesso.
Sim. E essa coleção, assim, de lendas, né, parece que vingou, porque além do Omak, que a Panini vai lançar, ela anunciou a Lendas do Superman e Lendas do Batman, né, a Lendas do Superman, mais uma republicação do Homem de Aço, do John Byrne, né, que já saiu aqui em várias coleções, saiu pela própria Panini já, saiu pela Eagle Moss, mas eles aparentemente vão continuar, né, com as mensais que o Byrne pegou depois da mini do Homem de Aço, e o do Batman também, né, pega ali uma fase que até já saiu alguma coisa aqui, mas é um período da história do Batman que não saiu todo, né, então é um material que parece que realmente deu certo, e é um material que o pessoal gosta, né, apesar dele ter ficado mais caro do que o que era quando lançou, mas tá com essas edições, ele tá continuando com as edições dos Titãs, né, então
mas,
Marquinhos, parece que esse formato vingou.
Uma revisão só, a série do John Byrne e o do Batman vão sair num outro selo que eles chamam de a Saga de... É a Saga do Superman?
É a Saga, não é lenda, não é lenda, é saga, mas é o mesmo formato, né?
É meio parecido, é uma compilação em ordem cronológica, é uma confusão, o Maurício vai confirmar isso também. Quando anunciaram, falaram que ia ser papel offset, aí depois existem posts da Panini nas redes sociais dizendo que é coucher, aí no checklist tá offset, então, sinceramente, eu não faço ideia do papel dessa série, e custando R$34,90, né? Mas a coleção é diferente, mas a proposta é exatamente a mesma do Lendas.
Ô, Marcelo, tá bem nebuloso isso aí. Outro dia eu tava conversando com o Luiz Cláudio, amigo nosso aí, colaborador do site e dono lá, o webmaster do Todo Dia é um Erro dos Quadrinhos Diferentes, e os guias de leitura lá do Facebook também, e ele apontou algumas incongruências aí nesses posts todos da Panini. O Luiz é impressionante pra catar assim, esses detalhezinhos e apontar. As edições estão erradas pelo que eles indicaram aí, sabe? Tem tipo... É a edição 656 e tá 636. A gente sabe que a Panini é vezeira disso mesmo, normal. Mas já é algumas confusões aí. Uma dessas, muito grande, é na do Batman. Primeiro tem a questão que eles estão juntando um monte de coisa que publicou em espaço no Lenda do Cavaleiro das Trevas aí com o Alan Davis, principalmente. Segundo, que parece que eles vão pular algumas coisas, né? Ano 1 eles devem pular, porque não vão querer competir com as capas duas de ano 1 que eles têm aí. Ano 2 tá saindo em capa dura agora também. E fica a dúvida, porque nessa sequência aí a gente tem coisa que já saiu em outros formatos, tipo aquelas capas duas que a gente já conversou da bagunça que são, né? Que é 10 Noites da Peixe, Lugar Solitário para Morrer, As Muitas Mortes do Batman, vem tudo aí nessa sequência. Daí é lá pro volume 8 a 10, mais ou menos. Então isso vai ser pulado, como é que vai ser? Já o Superman tem a vantagem de... Eu não me recordo, Marcos, de o Homem de Aço mesmo, a mini inicial do Byrne ter saído pela Panini. Eu tenho a versão da Mythos aqui.
Eu também tenho essa
Panini
da Mythos.
Panini eu não tenho, não.
Salvo engano, saiu num encadernado daqueles quando saiu a primeira vez Lenda. Salvo engano, eu posso estar...
Não.
Minha memória pode estar me traindo,
só
mas...
Na Eagle Moss.
Eu lembro da Eagle Moss. Eagle Moss é certeza que saiu.
Eu acho que é pelo selo Panini é a primeira vez que sai, mas fica a questão aí, vamos responder depois.
E eu acho que em formato americano saiu só pela Eagle Moss.
Isso. E não, saiu também vezes pela Mythos. A Mythos tem.
A Mythos é americana, é que
formato
eu tenho
menor,
também.
Né?
Não. Formato americano não. Americano mesmo, né? Formato eco não.
É, papel jornal e não é capa cartão, não. É aquela capa brilhosinha.
Capa papel, isso. Capa um pouco durinha, né? Cartonada.
É, levemente durinha.
Exatamente. É uma edição um pouco vagabunda, mas o formato é americano.
É, eu sei que eu tenho essa aqui guardadinha no plástico, porque é a única Homem de Aço que eu tenho, uma história que eu gosto muito, aliás, o Superman
eu
do
também,
Bernie,
viu,
é o que vale.
É a única Homem de Aço que eu tenho e manterei.
E se você não concorda que o Superman do Bernie é o que vale, eu não sei o que você está fazendo ouvindo esse podcast aqui, não. Volte e comece a ler tudo de novo de gibis, que você não entendeu nada.
Isso é um consenso nesse podcast, que o Superman do Burn é o que vale, né?
Vai começar também o chatíssimo Stan as Aventuras do Tom King, né? Todo mundo sabe do meu ranço com ele, mas não dá não.
Só pra acrescentar, é realmente a primeira vez que sai pela Panini, viu?
É, eu tô vendo aqui, essa Superman 70 anos, não consta, mas não tem a história, né? Não tem
não.
História.
Não. É. Naquelas quatro edições, 70 anos, eu acho que não saiu, né?
É, então eles
fizeram várias histórias soltas.
Sim, exatamente.
Pode ter uma, talvez a primeira.
É, mas não tem a série, é verdade.
É, a primeira tá na Superman 70 anos,
isso,
número 1.
Isso.
Mas não saiu tudo, não.
É, não existe a minissérie, né, numa edição da Panini, né? Vai ser a primeira vez.
Eu li o primeiro só desse Strange Adventures.
Não, é muito ruim, bicho. É chato demais. Ele fica embolando por uma cacetada de edições. Ele dá pra ele contar essa história toda aí em 4 ou 6 edições, no máximo.
Mas é o Tom King, né, cara? Vai contar em 20.
Ele tenta emular o Senhor Milagre de novo, né?
Eu acho que o contrato dele é por quadro que ele bota no roteiro, né? Aí ele bota 9 por página.
Por isso que ele chama o Mitch Gerrits, né? É, ele coloca... Ô, Mitch, você desenha grade de 9 boa, manda ver aí.
Ó, tem mais personagem do Jack Kirby e mais Tom Taylor, né? Tem Injustiça 2, volume 4, continuando aí a saga do Tom Taylor, né? Nesse universo alternativo inspirado em videogame, que fez mais sucesso que o videogame. Não que o videogame seja ruim, mas o chip durou mais. E tem as Fúrias Femininas tá saindo também no encadernado, mas não é a do Kirby, é do Cecil Castellucci. Maurício deve ter lido, não faço ideia de dizer isso.
Esse eu não li, não. Na verdade, a Diana Mello, apesar de uma excelente desenhista, tem uma péssima sorte, né? E só pega roteiro ruim. Aquele Homem Borracha dela é... Eu desisti na terceira edição.
Eu também não terminei de ler aquilo.
Gayle Simone ali, né?
Gayle Simone. Eu li, é uma porcaria mesmo. É... Eu adoro o personagem.
A gente comentou num pilha, eu acho, isso. E eu também adoro o Homem Borracha. Gastei uma pilha de dinheiro pra comprar o único boneco articulado decente dele que saiu há anos. Mas não deu pra ler aquilo ali, não. Adoro aí, mas vou ficar só com a do... Não vou errar o nome do autor dessa vez, não. Foi o
Kyle Baker.
Kyle Baker. Isso mesmo.
E só saiu metade aqui pela Eagle Moss, né? Eagle Moss que não acabou a coleção ainda dos clássicos DC, que tá lançando ainda. Lançou agora a continuação do Bravo e Audaz, que tinham lançado o começo anos atrás. Pode ser que lance a segunda parte, né?
Como
a
Eagle Moss é esquema de lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro tá sempre em alta, né? Então vai que um dia. Porque não é possível uma coleção como aquela se sustentar, bicho.
Não tem
com
como
aquele
como
preço.
O preço aumenta R$10 todo mês e aumenta o catálogo inteiro.
Né? O que saiu por R$29,90 já tá R$69,90. E não é porque reimprimiu, não, é aquela encalha ainda.
Bom, para finalizar a DC, o último destaque é a publicação do último volume do Sandman, né? Da coleção de 30 anos. O volume 9, ainda por aquele precinho de R$86,90, né? Então.
Mas não é o último, não. O último mais recente, né?
É, porque. É, não, porque o último da mensal, né? Porque eles ainda devem publicar... Talvez eles publiquem nessa coleção a minissérie da morte,
mas
né?
Mas mesmo assim não é a última da mensal, porque a mensal vai até a 75. Essa aqui vai até a 69. Então tem mais
uma
ainda.
Essa coleção é em 10. Essa coleção é em
10. É verdade.
Então, mais uma da mensal e depois os derivados, né? Os spin-offs.
Tem prometido aqui na quarta capa, né? Prelúdio. Que é aquele Overture que saiu há algum tempo em capa dura, inclusive. Eu fui besta e peguei 3 capas duras disso.
Eu também vendi e peguei o capa mole numa promoção.
Tem Noite Sem Fim. Após o Despertar, né? Que é o final da mensal, que é o último arco. Aí tem o Noite Sem Fim e o Caçador de Sonhos também. O Caçador de Sonhos, eu não sei se é aquele de curto ou é o do Yoshitaka Amano. Não sei qual dos dois, né? Que tem o mesmo nome, né?
E a Panini prometeu também que o preço vai baixar no próximo, tá? Que tem menos páginas.
Ah.
Aí vai provavelmente ficar só uns R$50, não vai ser.
Não, a editora falou, deve ficar na casa dos 50 e tantos para 60.
É, falaram mesmo, dela
agora, agora sim.
Agora é por
agora
número
vai.
De página, gente. Não, não tem explicação.
Vamos agora para a parte otaku desse podcast. Fala aí dos destaques dos mangazinhos, Dãozinho.
Cara, o destaque seria o Chainsaw Man, né? Que finalmente tá saindo por aqui, Pereira tardou pedindo, pererê, parará. Mas é impossível eu não trazer aqui a voz pesada dos grupos de zap otaku que eu participo, que são vários. Inclusive o grupo da banca daqui, que eu sou cliente fiel, a Super Bankai, que é metade do grupo, se não muito mais do que isso, é de otaku. Que é a questão dos preços da Panini, né? Que agora o mangazinho básico lá de tipo Demon Slayer, por exemplo, que vai sair agora nesse checklist é o volume 14, né? Eu comprei o último, foi o 12º, então, sabe, tô atrasado. Que é esse formato, né? Esse capa brochura, lombada quadrada, 192 páginas, às vezes chegando a 200, aquele papel miolo bem safadinho, que você, se você abrir demais, acaba ficando dobrada e tal. Que todos eles aumentaram para R$29,90, né? Demon Slayer, os que eu pego, né? Spy vs. Family, o Jujutsu Kaisen, né? Por aí vai, todos eles agora. Dr. Stone, que tá em alta aí, tá R$29,90 também. O Fire Force, que eu acho uma porcaria, mas tá R$29,90 também. O Food War, né? Que é muito bom também, tá, sabe? Tudo tá nesse preço, geral reclamando assim. E, cara, tá ficando difícil, né? Porque tá vindo mais coisa, né? Tá sendo anunciado que vai sair mais coisa. O Jojo, né, que você gosta muito, também tá R$29,90. Então tá difícil, porque vai vir mais coisa ainda, né? Programada, né? Já a JBC também vai lançar muita coisa, tá com uma programação gigantesca pra esse ano. Se bem que a JBC é maluca, né? Saiu um agora e saiu outro sabe Deus quando, mas tá ficando difícil, porque quase todos esses eram pra ser a metade é mensal, né? Uma outra parte é bimestral. Mas como teve um atraso aí federal aí entre fevereiro, final de janeiro e fevereiro, teve um atraso assim gigantesco, com mais de mês sem chegar nada da Panini, teve alguma loucura aí pra trás, que bagunçou tudo, né? Por exemplo, sempre chegava um mês Jujutsu Kaisen, os que eu pego, né? E no outro mês chegava o Spy vs Family. Achei tudo junto, né? Uma vez só, o negócio tá uma bagunça. Então, o que só piora na situação, quando a bimestral você conseguia dar aquela tapiada, né? Pegar um mês sim, um mês não. Mas agora lascou tudo, cara. Fica muito pesado, sabe? 30 pau nesse mangazinho aí, nesse formatinho aí, sem vergonha da Panini. Cara, não tem... E a boa parte deles, né? São 20 volumes em média, a coleção completa, 20, 25, né? Assim, esses mais em voga. Então tá difícil, cara. Cara, isso é reclamação geral, sabe? Todo grupo, cara, fala isso, cara. Fala isso, que não tem condições esse preço. O que saiu, tá saindo agora, né, que é relançamento, que também tá muito em alta, né, que é o Hunter vs Hunter, esse sai pela JBC, esse é quinzenal, né, não é quinzenal, né, sai dois por mês, mas não é quinzenal, e é R$29,90 também, a Amazon vende por R$25,90, né, mas foda-se a Amazon, e cara, tá ficando pesado, sabe, não tem condição não, tá, eu já vejo muita gente assim, muito amigo meu falando, ó, vou ter que escolher, vou abandonar esse, não vou pegar esse que vai sair, sabe, tá difícil.
Agora, esse do Jojo, ele já era um pouco mais caro desde o lançamento, porque ele é um volume um pouquinho maior, né? Ele vem com mais de 300 páginas cada volume. Então, eu acho que o Jojo não teve aumento. O Jojo sempre foi nessa faixa de R$30. Mas se você comparar com outro... com outras publicações, outros mangás que tem menos páginas, É um tipo diferente de papel, mas tá o mesmo preço, é complicado mesmo. Eu tô, dos que eu pego, tá programado o Jojo, o Spy vs Family também, e eu fiquei muito curioso com Chainsaw Man, então esses são os que eu devo pegar dessa relação de mangás da Panini desse mês.
Bicho, o Jagaan, que acho que até o Maurício já falou dele aqui alguma vez, ele tem mais páginas, são 224 páginas, é o mesmo papel, tá? Mas ele é R$22,90, pelo menos no checklist, e é bimestral. Mas aí eu já, cara, não sei mais fazer aqui não, é muita loucura.
Ó, pra ficar nos clássicos, Lobo Solitário já tá beirando os 40, logo logo vai terminar fácil, fácil.
E a Panini tá reimprimindo a coleção de Dragon Ball, né? E tacada, ao mesmo, né, tempo,
tacada,
caro pra caramba. E tá saindo vários de uma vez. E tá também continuando com a edição definitiva, né, do Dragon Ball. Tá. Ela continua publicando, né?
Essa cara sempre foi cara, né? E o Monster? O Monster vai acabar, né? O Monster vai sair o nono. Eles não anunciaram ainda, não sei, já tem pré-venda o nono, né? O Monster acaba agora.
E eu não sei como é a tiragem da Panini pra mangá, mas é, você, se você, às vezes, quando entra na pré-venda, se você não pegar na hora, você perde. Eu perdi. É, eu perdi uma edição do Jojo que não veio pra cá, não consigo achar. Perdi uma edição, a última edição do One Punch Man, que também não, tá, não tem encanto nenhum. É, antes mesmo de ser lançado, já esgotou. É impressionante. Eu não sei. Acho que a Panini imprime uns 10 só.
Mas isso acontece com o Lobo, cara, que é um negócio que é pra estar em catálogo. Você pega, não encontra mais as edições de 19 pra frente. Eu acho que tá no. Tá no 24 no momento. São 28, né? Se eu não estiver enganado. Você não encontra mais em lugar nenhum. É, do 19 pra cá. Quer dizer, são 5 edições que você não consegue. Porque não comprou no lançamento, desaparece. É um negócio impressionante. Você vai encontrar na especulação, né? Os caras vendendo a R$300, R$250. Mas você não encontra ela a um preço de tabela em nenhuma loja, em nenhuma banca, em nenhum lugar.
Bicho, o Monster, né? Ele, eu acho que saiu, já saiu o sétimo, eu acho que já saiu o oitavo, se não me engano, não chequei, mas o nono deve estar em pré-venda pra sair. O Monster, o cinco, não é nem o quatro, não é o primeiro, não, cara, o cinco sumiu, não existe, mas só existe custando R$200 pra cima, ele já é caro, né? Ele é R$79,90 o preço dele de capa, tá? Se você achar com 150, tá promoção boa. Você acha o primeiro Monster, que foi relançado pela Panini. Você acha o segundo, que eu acho que foi relançado, não tenho certeza, mas o quinto, somente o quinto, de 9, não existe em lugar nenhum. Cara, não sabe. Mas a metade do negócio não existe mais, você não consegue comprar, sabe? Nem pelo preço de capa que é caro. É muita loucura, eu não sei entender não esse negócio.
Bom, vamos agora para o restante da editoria da Panini, né? Vem DC, Mônica, Disney, Mônica... É, Fumetti, todo o Conan. Restante que a Panini publica.
Conan,
né?
Racista. Desculpa.
Diz aí os destaques, Vitor Azambuja.
Olha, destaque pro Tex, os fanáticos do Tigre Negro, que tá saindo. Eu achei que era uma edição super especial, assinada por algum autor, o Joe Kubert, talvez, depois da morte, uma obra póstuma. Mas não, é a republicação da Tex 381 a 384, do Claudio Nisi, com o Claudio Villa e GFB Comics, que tá custando aí 328 páginas, miolo coucher, 90, capa dura, lombada quadrada, custando R$117,90. Eu disse que eu não ia falar de preço, mas eu preciso falar de preço. Gente, isso é Tex... São 4 edições da mensal do Tex. Isso já saiu no Brasil em 94, em 2007, 2008. Você provavelmente compra no Sebo isso com R$15 e dá sobra troco, tá, pra levar um chiclete. Sério? Tex.
Não, eu
Tex eu em capa dura por esse preço, Panini.
Cara,
sério?
Eu fiz a conta aqui. Se você dividir por 4, aí são 4 histórias, dá R$29,47. Ou seja, é o preço de uma revista Tex de mensal. Ah, mensal não. De banca, uma das mais caras que tem hoje, aquela colorida. É esse preço, sabe? De uma. Ou seja, tá, cara, sabe? Acabou, sabe? Mas tem que dizer a verdade, né? A culpa é de você se compra. Sinto muito.
É, não. E o mais engraçado é que a Salvati tava publicando aquela coleção do Tex em capa dura, que era colorida também. Esse aqui não fala se é colorido ou não, imagino que seja. É, e teve que encerrar, né? Não acabou a coleção porque não tava vendendo. Acabou a coleção antes do. Também que nem a do Homem-Aranha, capa branca, que me deixou até hoje com saudades. E aí vem a Panini, a Bonelli parece que está negociando alguns títulos separados, né, com várias editoras, ninguém mais tem exclusividade. E vem a Panini e lança esse material a esse preço, e provavelmente mês que vem está lançando um outro, também um pouco mais caro, né, porque todo mês tem que subir um pouquinho, obrigatoriamente. Não dá para entender, mas gente, de novo, é Tex. Ó, saiu aqui na Tex, eu vou dar o serviço. Tex 291 da Globo, essa deve ser difícil de achar. Tex edição Ouro 33, essa aqui você acha até no Encalhe. E Tex edição Ouro 37, 2007 e 2008, respectivamente, da Mitos. Gente, dá pra achar no Sebo isso. Se não achar no Sebo, pega outra. Deve ter outro Tex lá no Sebo, pega outro.
Que não é muito diferente dessa daí, inclusive.
É, não vai mudar tanto assim.
É tão
assim,
divertido quanto. Exatamente. O que me chama a atenção, Vitor, que tem a ver com o que você tá falando, é a aleatoriedade, né? Por que essa história... dos fanáticos do Tigre Negro, do Claudio Nisi, que é um cara que escreve mais textos do que respira, é um baita escritor, mas né, ele escreve textos há milênios, ele já escreveu acho que todos os títulos possíveis. É uma história da Mensal, não é nenhum especial, essas graphic que eles fazem, nada. É isso. As decisões editoriais a gente realmente não consegue compreender.
Não, eu olhei assim, de repente lança aquela do Joe Kubert, né, que saiu aqui naquela Tex gigante em preto e branco. Não, até hoje não acho aquele negócio e a Panini pelo visto não vai relançar. Mas essa aí, Claudio Nisi, exatamente como o Marcelo falou, ele deve ter escrito dessas 384 em 92, agora já deve estar tá depois das 600, né, Dão?
Já, 700.
700, o Claudio Nisi deve ter escrito umas 500, mas ok. Tex aí, os Fanáticos do Tigre Negro, pra quem nunca leu Tex na vida, ideal pra novos leitores, tá? R$117,90. No Sebo, você provavelmente compra metade da coleção com esse valor, tá? Fica a dica.
Cara, se você chegar com o Claudio Nisi e perguntar a ele dessa história, ele não vai lembrar.
Ô, Dão, eu vou dizer mais, cara. Ele vai te dar uma edição. Não, toma essa daqui, leva pra você, vai embora.
Se levar essa edição da Panini pra ele autografar e disser quanto custou, ele vai dar na sua cara pra você deixar de ser verme.
Ou vai te devolver o dinheiro, né? Não, você foi tapeado, toma aqui o valor.
E a Panini continua também com a publicação dos Patos pelo Karl Barks, né? Lança, tá aqui programado mais um do Tio Patinhas.
Graças a
Deus. A Lua de 24 quilates, R$90.
Graças a Deus, eu quero aqui dizer que eu nunca falei mal da Panini, sempre elogiei essa editora maravilhosa, que tá continuando essa coleção linda depois da praticamente falência da Abril Jovem.
Que canalha!
O preço está um pouco alto, realmente, a gente sabe, né, que nessas atuais circunstâncias nacionais... Mas o papel subiu muito, vocês têm que entender que os insumos aumentaram.
Olha,
a editora não trabalha por caridade. Então, Panini, obrigado, estou dizendo isso como consumidor e como fã. Obrigado por estar continuando essa coleção maravilhosa do Karl Barks. Já terminou do Dom Rosa, né, em 10 volumes. Essa do Karl Barks está saindo lá fora até hoje, porque a última vez que eu vi estava nos 40 e tantos. Então, assim, eu tenho a escolha entre botar minha filha na faculdade e completar essa coleção. Mas a minha filha, eu não sei se vai fazer alguma coisa da vida mesmo, não vejo sentido em gastar esse dinheiro com ela. E ademais, se ela quer fazer faculdade, que passe na pública, né? Se existir faculdade pública até lá, depois de Bolsonaro.
E também, Vitor, se ela quiser fazer a privada, ela que lute, né?
Ela que lute, claro. Já pode começar a trabalhar no que vem aí. O importante é que a Panini está terminando. Terminando não, né? Mas está dando seguimento a essa coleção das obras completas de Karl Barks. Obrigado, Panini. Nunca falei mal, nunca critiquei. Inclusive, estou nesse podcast para defender essa editora, que é nossa amiga.
E outra coisa é na parte do Maurício de Souza que as publicações da Turma da Mônica foram zeradas, né? Vão começar novamente do número 1, né? Então aqui falando a partir desse mês, vão ter.
Não só isso,
80
né?
80 páginas, né?
O principal é que elas tiveram um upgrade de formato, elas vão ter 80 páginas, lombada canoa, segundo o recado da Panini, que está assinado pelo Maurício de Souza, design mais moderno, o que privilegia as artes de capa, até porque né, a criança de 5 anos que lê a Turma da Mônica está muito preocupada com a qualidade da arte da capa.
Você tá zoando, mas os crossovers com a DC tinham capa variante, viu?
Mas aí pegava gente tipo a gente, né?
Com capa variante. Óbvio, os trouxas que nem nós, claro.
E aí, ó, além de histórias inéditas, os gibis terão extras, como a republicação de tiras clássicas, fichas de personagens mais amados e ainda passatempos. Até aí tudo bem, aumentou o conteúdo, é interessante. Mas o que me chamou a atenção nesse comunicado e nessa alteração é que já vai se criando, né, na criança, e eu falo isso porque eu tenho um filho de quase 3 anos, ele não lê, mas eu compro os gibizinhos da Mônica e ele adora ficar com os gibizinhos. Então ele já identifica os personagens, ele já tenta dialogar com aquilo, né? Ou seja, é de fato um elemento importantíssimo de relação com a criança. Mas o que me chama a atenção aqui é que já se vai transmitindo à criança essa ideia de um gibi mais bem acabado, de luxo, né? Essa coisa de valorizar a arte da capa. E aí, não sei, eu acho que é da infância que se constrói. Então, você já vai inserindo a criança nesse mundo do gibi gourmet. Eu acho que é muito, muito uma coisa do nosso tempo atual. É isso.
E por míseros R$7,90. Veja só, o gibizinho da Turma da Mônica por R$7,90.
Olha, isso por um lado é bom, que evita aberrações, tipo o nosso amigo do coração do Vale, que dobra até os seus livros em 360 graus e faz aquele absurdo que fica igual a revista de sala de espera de dentista. Ele faz isso com os gibizinhos dele, manda foto pra gente no WhatsApp.
Essa é lombada canoa, cara. É grampo, dá pra fazer isso. Não é lombada quadrada, verdade. Não.
Mas não é capa cartão, não?
Não, brochura. É.
Não, eu confesso a vocês que eu é besteira, mas é porque já tem tanto ranço que aí eu vejo assim o geral da página, né? Aí tem assim, autor Maurício de Souza. Pô, botar alguém esqueceu ali de tirar o autor, né? Porque todo mundo sabe quem é Maurício de Souza. Você sabe ler, você sabe quem é Maurício de Souza no Brasil.
Olha o selo embaixo,
tá,
cara.
Autor Maurício. Não, todas as revistas tá assim: autor Maurício de Souza, ilustrador Maurício de Souza. Não, gente.
Não, mas não tá mais não, viu, Vitor? Não tá mais não.
Não, tá aqui no checklist.
Não, mas no checklist tá. No checklist tá.
Ih, rapaz,
eu ia chegar aí. Ele ia chegar aí. A gente
não deu nem esse recadinho no começo do checklist, gente. Puxa vida.
Exatamente. A própria Paulo de Souza Produções, a editora, enfim, há algum tempo já acredita os artistas, né? Esse já sempre foi uma demanda deles, vários que saíram, inclusive, para ir para Art Comics e alguns se aventuraram aí pros Estados Unidos, Marvel, DC e tudo mais, sempre criticaram isso, né? A gente. Eu não tinha esse expediente, não. Hoje, vendo os gibis antigos, eu consigo identificar. Esse é o mesmo desenhista dessa história, esse não é, e tudo mais, por alguns detalhes. Mas eu não tinha esse expediente, agora, mais do que devido, né, a acreditação aí aos artistas das mensagens, não só da MSP. A MSP tá com os créditos de autoria certinhos, né? Tem o Orlandelli aqui com a nova do Chico Bento, que essa eu vou comprar, minha esposa adora o Chico Bento, a primeira eu peguei autografada pra ela.
A primeira é muito boa, já saiu aqui nas bancas aqui em Maceió, eu já peguei, tá na pilha. Agora, em compensação, eles estão reeditando da Turma da Mata, né, que é uma das mais fraquinhas, Turma da Mata e a do Papacapim, né, que são duas das mais fracas, né.
É, a Turma da Mata é coisa desenhada pelo Roger Cruz, né, mas a história é bem, bem fraquinha mesmo. Papacapim eu tenho. A Turma da Mata eu li empastada. O scan.
Mas eu acho legal essas edições ficarem voltando, que aí sim a Maurício de Souza tem esse cuidado de manter esses em catálogo, né? Se a Panini fizesse isso.
É o correto, né?
Como Marvel DC, sempre ter aquilo circulando, a história seria diferente.
É, a gente não tá nem falando de mensal, né, Marcelo? A gente tá falando
falando das especiais, volumes. É isso.
É. Coisa que tem que ter em catálogo mesmo, porque sempre tem gente entrando, tem gente querendo completar a coleção, querendo dar um upgrade no que tem. Enfim, a Maurício de Souza faz isso, tem esse cuidado realmente. Agora ficou feio aqui, isso que eu falei, tanto na assinatura lá do Maurício de Souza, quando você passa a página, você vai ver que o Maurício está acreditado em tudo, né? É um nome bonito, é verdade. Manhã adorou também, tanto que me batizou assim. Mas vamos acreditar os autores, né, gente?
Eu acho que no caso aqui, da até para não ficar mal entendido, né, seria impossível acreditar os autores de cada gibi, porque cada história é de autorias diferentes. O que não precisava era de colocar o autor e ilustrador em todos, era só não pôr nada, porque não daria nenhuma questão de espaço mesmo, né? Mas colocar em todos aqui realmente ficou muito estranho.
Mas Marcelo, se você for ver, voltar algumas páginas e ver a parte dos mangás, eles estão assim, inclusive para os mangás que são escritos e desenhados pela mesma pessoa, tipo, autor Akira Toriyama, ilustrador Akira Toriyama, bem Dragon Ball, sabe? Alguém pegou o Excel e colou aí um template novo.
É isso mesmo.
É um template novo, né, do catálogo da Panini, e ninguém se atentou para isso, bastava colocar autor. Mas tem assim, roteiro, Masashi Kishimoto em Naruto. Arte, Masashi Kishimoto também. Então não faz sentido, né? É coisa de quem fez a facão mesmo.
Bom, e para finalizar, a gente não poderia deixar de citar isso, uma campanha que os os donos de comic shops e de lojas de quadrinhos estão fazendo nas redes sociais, que é para nesse momento de crise, para eles, que tá ruim, a gente sabe que tá ruim para todo mundo, né, para quase todos os comerciantes, e eles fizeram uma campanha para que a gente compre os nossos gibizinhos desses lojistas, né? A gente sempre fala aqui de comprar o gibi no tio da banca, né? Nos lugares onde tem comic shop, comprar na loja local e tal. E a grande ironia é a Panini apoiando isso, né? Usando lá a hashtag que eles divulgaram para poder apoiar, sendo que a Panini vende os gibis no site deles com um cupom de 25% de desconto, né? Então, ele é aquela coisa, eles já colocam o preço de capa lá em cima para poder, contando com os descontos de lojas como a Amazon e do próprio site, e o que vai para a banca é o preço cheio, né? Então, é uma bela ajuda que eles estão dando para os lojistas, né?
Não só isso, né, Marquito? Eles não abastecem as bancas o suficiente. Eu, falando aqui de Belo Horizonte, ouço muito, ouvia mais quando eu ia pessoalmente, agora só me comunico por WhatsApp com o meu tio da banca. Eles sempre reclamam da editora mandar poucos exemplares, deles fazerem pedidos de reposição e não serem respondidos. Aí fica lá uma lista de leitor que queria o gibi e não tem, porque acabou. Então ele vai anotando o nome, né, de quem tá querendo e faz os pedidos, inclusive de números. Olha, tenho aqui 20 pessoas querendo o número X do gibi tal. Então, assim, não é também como, além dela fazer esse lance do cupom, não é como se ela estivesse abastecendo bem as bancas e comic shops, né? E falando em comic shop, tem uma aqui em Belo Horizonte também, na Livraria Leitura, de um amigo meu trabalha lá, mesma coisa. Eles têm muita dificuldade de reposição e de envio de material, mandam poucos exemplares, ficam dizendo que não tem, e aí a gente sabe para onde esses exemplares vão depois.
Inclusive, eu também já ouvi essa reclamação recentemente aqui do tio da banca, falando que alguns gibis bem concorridos, como a mensal dos X-Men, né, tá esse hype todo por causa do Hickman e tudo mais, e chegam duas edições por banca. Tô falando aqui Recife, né, mas amigos de Salvador já tiveram essa mesma reclamação, um aqui para cima, né, Nordeste, Norte, então, nossa senhora, a gente já tem menos comic shop, Recife ainda tem bastante, tem umas 4 ou 5 interessantes aqui, mas Salvador, pouco tempo até tinha uma só, e é uma cidade grande também, né, maior do que Recife até. E se comic shop tá difícil, e aí eu explico, né, muitas vezes as comic shop tem um acordo diferenciado com as editoras ou com distribuidoras, recebem antes, fazem pedidos há um tempo. A gente via que algumas comic shops aqui do Brasil afora faziam pedido direto na Comics mesmo, lá em São Paulo, que servia como uma subdistribuidora, como a Diamond vai ser agora lá nos Estados Unidos, né, com a saída da Marvel. Ou então pediam para a Devir, que também fazia, já é histórico, né, a Devir, tanto importava quanto fazia esse trabalho de distribuição de gibis também. Que é uma bagunça, mas chegava antes do que essas transportadoras que alimentam aqui e abastecem. Marcos recentemente teve aí, né, meses a fio sem nenhum gibi em Maceió porque a distribuidora faliu. E agora, isso, e ainda não está 100%,
tá vindo,
né,
de Recife. Não, tá vindo de Recife. E são só poucas bancas que aceitaram as condições do distribuidor de Recife, porque ele exigiu algumas contrapartidas. Justamente porque a distribuidora daqui faliu, então ele não quer correr esse risco. Então, são pouquíssimas as bancas aqui em Maceió que estão recebendo o gibi. Inclusive, a banca do meu tio, que eu falo que eu sempre pegava, ele simplesmente desistiu. Ele não está mais pegando revista nenhuma. Ele transformou a banca dele numa loja de conveniência, que era onde ele realmente ganhava dinheiro. Então, são poucas as bancas aqui em Maceió que estão recebendo as revistas. As mensais ou esses encadernados de capa cartão que eu costumo pegar, eu estava pegando tudo na Amazon, então ele normalmente era o preço de capa, né, mas era esses encadernados de capa cartão. Eu tô preferindo pegar na banca, porque de qualquer forma, como eu vou ter que pagar de qualquer forma o mesmo valor, né, não tô pagando mais caro por pegar em banca aqui, eu prefiro pegar na banca porque é uma maneira de ajudar. Só que essas edições mais caras não tem condição de você pegar. Você não tem condição de pegar um, por exemplo, quem quiser arriscar pegar um ônibus desse, você não vai comprar um ônibus desse a R$400. Você vai esperar um cupom de desconto legal, você vai esperar um desconto bom na Amazon, um desconto de pré-venda, alguma coisa assim para poder pegar. Você não vai pegar esse daí a preço de capa. E para as gibiterias, só resta o preço de capa. Então, é complicado. Não, eles não têm uma condição diferenciada para esses lojistas. Então, a ironia é eles compartilhando a hashtag, sendo que eles não ajudam, né?
Mais que ironia, eu vi a hipocrisia, né, de editores da Panini compartilhando isso em seus Twitters, em Instagrams. E não sigo ninguém não, mas acaba sempre pingando um like ou então alguém me mostra, né, porque sabe que eu vou surtar. E aí, porra, é sacanagem mandar pra banca uma Sandman a R$90 quase, como a gente comentou aqui, e poucas edições por banca já. E ao mesmo tempo dizer, não, mas se você comprar no meu site, você vai comprar com 25% de desconto. Beleza, não é caridade não, nem nada, mas se você quer mesmo apoiar a banca, né, faça uma coisa diferente. Pega esses kits, por exemplo, que vão sair agora e distribui para a banca apenas e comic shop, né? Enfim, a gente fala de banca porque a gente ainda é da época que comic shop é a coisa que a gente via só na Wizard, quando a gente é a Wizard importada ainda por cima. Mas distribua só para essas bancas, né? Mas vai distribuir só para as comic shops de São Paulo e algumas especializadas, né? Ou é banca especializada, enfim. Então não tem um atrativo que seja. Faça coisas para públicos específicos, edições capa variante para isso, para aquilo. Ah, vai aumentar custo, vai aumentar a especulação. Bom, então avalie uma outra forma aí, mas compartilhar a hashtag só e jogar a responsabilidade para o consumidor vestir a sua roupinha de palhaço e pagar mais caro porque sim, apenas porque a editora está pouco se lixando para isso, você que se vir, meu amigo, é complicado, é cada vez mais difícil. Volto a dizer, essa forma de produzir, de distribuir e de vender essa mídia que a gente gosta tanto, não é pra mim. Não é pra mim mesmo. Eu sou scanzeiro, me botar nesse caminho aí do scan, é verdade, mas hoje é um pouco de falta de opção também. E de sair procurando preço barato, mas muito mais material importado, porque eu tô tranquilo que não vai ter aquele problema, aquela dor de cabeça, aquela raiva de sempre que eu tenho nos lançamentos nacionais. Infelizmente mesmo, que nem todo mundo vai ter a condição. Nem eu vou ter muitas vezes. E com esse futuro cada vez mais incerto, a gente não pode fazer gastos disparatados de 300 conto num gibi, porque tenho certeza do trabalho no mês que vem. Não sabe, o Brasil não tá pra peixe, né? Então, e aí, como é que fica? Não tem crise de papel, como eles mesmo dizem, né? Porque só metendo ônibus aí e capa dura e tudo mais. Não tem crise financeira de emprego, de nada mais, porque tá todo mundo, pelo visto, usando o auxílio emergencial que conseguiu para comprar gibi, né? Porque o mercado tá aquecidíssimo. Olha esse catálogo.
E para finalizar, só para poder exemplificar como é o material, como é o esmero editorial da Panini, eu esses dias li o volume 12 do Deadpool clássico. Eu sei, a culpa não é da Panini, a culpa é minha por ter comprado Deadpool clássico volume 12. Mas por incrível que pareça, esse é um dos melhores volumes, porque pega o finalzinho da fase do Frank Thierry, que é bem qualquer nota, mas tem o começo da fase ali da Gail Simone com o estúdio Dom, que depois virou o Agente X, que a própria Panini já havia publicado em minissérie há um tempo atrás, e tanto do Agente X como esse finalzinho da mensal do Deadpool. Só que a Panini simplesmente editou o volume com as páginas trocadas das edições da Gail Simone. E não é uma história só não, é pelo menos umas três histórias que eles misturaram tudo. É impossível de ler. Não tem como ler.
Não, Marcos, porque eles... acho que você tá com má vontade aí. É uma revista interativa. Tipo aquela de, se você quer fazer isso, vai pra página 25.
É, só que então eles no mínimo esqueceram de colocar isso, né? De colocar esse aviso no final de cada página.
Você quer tudo mastigado também, né?
Além de ser interativo, é investigativo, né? Porque você tem que adivinhar ali, você tem que sair procurando qual é a próxima página. E é justamente a parte mais legal da revista, que é essa parte da Gayle Simone, que é bem divertido no Deadpool. E ela editou a revista toda com as páginas todas trocadas. E não, é como eu falei, não é uma história só, não. É pelo menos três histórias. Então, você vê. E esse Deadpool clássico foi publicado, salvo engano, em 2019. A gente tá em 2021 e os erros continuam, né? De uma editora que já tá há quase 20 anos no mercado de quadrinhos aqui no Brasil. E os erros só continuam, né? Eu acho que é isso, né? Depois desse checklist imenso, mas com não tantos destaques, e o destaque é só os preços que continuam altos, a gente fica por aqui. Valeu, Vitor Azambuja, Dãozinho, Marcelo Miranda, Maurício Dantas.
Valeu!
Até a próxima, economizem seu dinheiro e paguem o plano de saúde.
Eu não tenho plano.
E lascou. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.